que tem faltado desde há mais de 50 anos é a vontade política para colocar os reformados e pensionistas no topo das prioridades. E é aqui que o PSP também é responsável. Durante décadas viabilizou soluções governativas que nunca resolveram de forma estrutural o problema das pensões mais baixas. A questão que hoje fica é simples. O PCP que enche a boca com a defesa dos reformados e dos pensionistas, porque é que não foi mais longe? Porquê apenas 50 euros? E porquê para todos e não, por exemplo, àqueles que estão no limiar da pobreza? E termino com uma frase de Medina Carreira: o problema de Portugal não é a falta de dinheiro, é a falta de vergonha.
Senhora deputada Sónia Fernandes, do PSD, para um pedido de esclarecimento.
Obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. O PCP apresentou-nos, uma vez mais, um ramalhete de retórica. Senhores deputados, como podemos responder a uma proposta que, embora politicamente apelativa, não apresenta qualquer modelo de financiamento duradouro e arrisca comprometer a estabilidade do sistema público de pensões? De facto, a solidez da Segurança Social não se pode medir pelos saldos de um ano de excedentes pontuais, como faz o PCP, mas pela capacidade de garantir pensões dignas hoje, mas também daqui a 20 anos, ou seja, que os nossos filhos e os nossos netos tenham também eles pensões dignas. O Governo da AD é coerente com o seu compromisso de melhoria das condições de vida dos portugueses e, por isso, desde o início da sua governação, desde o início subiu já por 3 vezes o complemento solidário para idosos, que é dirigido a todos aqueles que mais precisam. E para estes beneficiários também passaram a ter os medicamentos totalmente gratuitos. Também o IRS dos filhos deixou de contar para que mais idosos pudessem beneficiar deste complemento. Mais, este Governo tem pago suplementos extraordinários e procedeu já neste ano 2026 a um reforço recorde do Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social. Senhor deputado Alfredo Maia, pergunto-lhe se ainda assim acha este Governo injusto, apesar de todo este esforço em melhorar as condições de vida daqueles que mais precisam. Então, sendo o PCP um aliado de coligação do PS, diga aqui a este plenário como sentiu o PCP quando o PS cortou salários, cortou pensões, quando também em 2022 o PS cortou pensões, não procedendo à atualização anual das pensões à taxa legal. Qual foi então o sentimento do PCP? E mais, Sr. Deputado Alfredo Maia, pergunto-lhe ainda se defende o aumento das pensões, porque é que não se propõe apoiar a reforma laboral do Governo que permite maior competitividade e desenvolvimento das empresas, que para que possam elas também pagar melhores salários e com isso termos mais contribuição para a Segurança Social e logo pagamentos de melhores pensões. Muito obrigada.
Senhora deputada Inês Sousa Real, com a intervenção.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. A pobreza em Portugal continua a existir. Quando os dados nos dizem que 1 em cada 2 pensionistas recebia menos de 500 euros por mês, isto significa que todos nós temos um membro da família, pelo menos, que vive abaixo do limiar da pobreza. E como sabemos, em contraponto com esta realidade, os preços têm aumentado significativamente nos últimos tempos. O cabaz alimentar essencial nunca esteve tão caro e aqueles que menos têm têm cada vez mais dificuldade em pagar as contas ao final do mês. Para o PAN é evidente que ninguém pode ficar para trás, em particular em alturas de incertezas. E não alinhamos também naquilo que são políticas, como vimos recentemente na proposta do Governo da PSU, em que inclui também as pensões de velhice, ainda que de cariz social. Porque efetivamente tem que haver aqui uma outra visão sobre o aumento intercalar das reformas e das pensões em Portugal que não deixe os mais vulneráveis para trás. E isto não pode ser um mero chavão que se utiliza sobretudo em tempos de propaganda eleitoral, mas que depois, na altura de legislar, se esquece tão facilmente. É por isso que o PAN hoje traz a debate uma proposta que recomenda ao Governo que, em negociação com as entidades representantes destes 2 setores, portanto os reformados e os pensionistas, possa efetivamente proceder a uma negociação que promova um aumento extraordinário das pensões, que aumente e que cubra o custo de vida. Este debate não deve ser de forma nenhuma também desassociado daquele que está a ser o debate em torno da PSU. Seria um grave erro fazê-lo, porque estaremos a atingir precisamente os mais vulneráveis. Não é isso que estamos a debater neste momento, mas temos que ter esta visão conjunta de todo quando estamos a fazer estas diferentes alternativas. E por isso mesmo, e tendo em consideração também o compromisso que nos últimos anos reconhecemos que tem sido feito de aumentar progressiva e extraordinariamente as pensões por via do Orçamento do Estado, entendemos que Portugal deve assumir um compromisso mais duradouro, em particular de combate à erradicação da pobreza, com uma estratégia concreta que saia do papel, para que possamos, de facto, dizer, quando tantas vezes aqui repetimos que não deixamos ninguém para trás, que os mais vulneráveis, onde se incluem as pessoas idosas, não são efetivamente esquecidas.
Muito obrigado. Sr. Deputado Daniel Teixeira do Chega, para uma intervenção, para a apresentação do projeto.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores deputados. Milton Friedman, um dos pais do liberalismo económico, afirmaria na sua obra Capitalismo e Liberdade o seguinte, abre aspas, existem justificações para aliviar diretamente a pobreza. Portugueses, deixo-vos por isso a seguinte questão. Que país é este que todos aqui dizem servir, que considera normal que quem trabalhou, que quem se dedicou por décadas viva pior em pleno século XXI, com todos os avanços temporais, do que alguma vez viveu em décadas anteriores, quando trabalhava e suava por Portugal? Que Estado é este, senhores deputados, que frequentemente enche os seus lábios para ladrar acerca de justiça social e que trata os seus, os portugueses, muitas vezes abaixo de cães? Que Estado é este, senhores deputados? Que Estado social nobre é este? Justiça, senhores deputados, a verdadeira justiça, na sua essência, começa no devido respeito, no total respeito àqueles que batalharam incansavelmente, que doaram de si, que se sacrificaram e que ajudaram a construir o nosso país, o nobre país que é Portugal. A quem acordou, a todos aqueles que acordaram, muitas vezes antes do nascer do sol e trabalhavam nos vastos campos alentejanos. Aqueles que passaram décadas a trabalhar fechados em fábricas em Setúbal. Aqueles que serviram as forças de segurança em Lisboa, que trabalharam no comércio na cidade invicta, na construção em Viseu ou até nos serviços públicos pelas ilhas. Todos esses que descontaram uma vida inteira e que hoje, já reformados, continuam a fazer contas para decidir o que é que vão comprar, se combustível, se medicação ou até se a própria alimentação. Ora, uma sociedade que abandona os seus, uma sociedade que abandona a sua própria memória, destrói por completo a sua fundação. E é precisamente isso que muitos sentem, que muitos que nos acompanham sentem também. Estão de rastros, sentem-se humilhados, completamente destruídos. Ora, o mínimo que nós podemos fazer é garantir que os seus descontos, as suas contribuições, durante toda a vida, lhes garantam, no mínimo, uma velhice com toda a dignidade. Ora, senhores deputados, hoje nós temos pensões mínimas e é um facto, continuam muito abaixo do Index de Apoios Sociais, bem abaixo dos 537 euros, em alguns casos, situações totalmente humilhantes. Isto significa que, por um lado, um Estado reconhece que, sim, deve haver um determinado valor pelo seu trabalho, um valor mínimo, mas que, por outro lado, aceita que, muitas vezes, depois de uma vida de trabalho, estes mesmos recebam muito menos para sobreviver. Ora, algo está profundamente errado quando isto acontece e quando o prémio de uma vida de trabalho é precisamente o total abandono e a completa insegurança. E é precisamente por isso que o Chega apresenta este projeto de resolução, uma proposta que nos parece ser agradável, mas também gradual e equilibrada. Em primeiro lugar, nós defendemos uma valorização intercalar das pensões, dando prioridade às pensões até 3 vezes o valor do IAS. Em segundo lugar, defendemos que essa valorização seja permanente, ou seja, que não seja um cheque ocasional, que não sejam migalhas lançadas e que podem mudar consoante cada ciclo político. E em terceiro lugar, defendemos a criação de um ciclo que seja plurianual e que aproxime as pensões num primeiro momento ao IAS e num segundo ao salário mínimo nacional. Senhores deputados, eu termino, a hora vai longa já, mas termino com uma simples reflexão. A verdadeira grandeza de um homem, de facto, não se mede pela forma como ele trata os mais fortes. Muito pelo contrário, mede-se pela forma como ele honra os mais simples e, quiçá, aqueles que são mais vulneráveis. Ora, da mesma forma, com esse mesmo espírito, deve agir a Assembleia da República e também o próprio Estado português. Que fique claro, Portugal tem, de facto, uma dívida de gratidão para com os seus. para com os pensionistas, para com os portugueses. E é tempo de começar a pagá-la. Disse.
É, deputado Fabián Figueiredo.
Obrigado, Sr. Presidente. A hora já vai longa. Creio que tivemos 9 pontos nesta ordem de trabalhos e, por menos, achei que o plenário da Assembleia da República se tivesse deslocado até o dia de domingo, domingo à noite especificamente, quando ouvi a intervenção da senhora deputada Sónia Fernandes, do PSD, em que disse que tínhamos que cuidar das contas da Segurança Social porque um ano de excedente não podia significar um aumento de 50 euros das pensões, como propomos, quando a Segurança Social registra excedentes há 11 anos consecutivos. O Fundo de Estabilização da Segurança Social tem dinheiro para assegurar as pensões até 2060 a 2070, dependendo dos estudos. Aliás, nós vimos todos o Sr. Ministro das Finanças numa talk com micros de lapela a gabar-se do excedente que tinha registado. Depois veio a análise do excedente. E a que é que se deve o excedente que o Governo apresenta, o excedente orçamental, às contas sustentáveis da Segurança Social? Sustentabilidade da qual nós sempre cuidámos. Por isso é que propusemos um imposto para que o património imobiliário de luxo financiasse as pensões, para termos justiça relativa, para aqueles que têm património milionário, garantam que se consegue pagar pensões e tirar da pobreza centenas de milhares de pensionistas portugueses que trabalharam uma vida toda, mas infelizmente recebem abaixo do IAS e muito abaixo do limiar de pobreza. Mas ainda bem que a senhora deputada introduz a questão da sustentabilidade das contas públicas, porque pode ser que agora o PSD responda. Onde é que mora? É nessa bancada, é no CDS? Onde é que esconderam o imposto sobre lucros extraordinários? Onde é que ele está? Foi anunciado já há mais de um mês e ninguém o conhece, porque era útil que nós garantíssemos em Portugal que há recursos para apoiar quem mais sofre com a crise energética. Por isso, sim, há dinheiro, ele está é muito mal distribuído. E que falta faz em tantos lares se houvesse mais 50 euros para pagar a conta da luz, da água e da renda? E é essa a proposta que nós aqui trazemos.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Isabel Mendes Lopes, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, as pensões em Portugal continuam, na sua grande maioria, a ser demasiado baixas e colocam muitas pessoas, muitos pensionistas, em situação de vulnerabilidade económica. Segundo os dados do Instituto Nacional de Estatística, em 2024, cerca de 1,4 milhões de pensionistas viviam com pensões inferiores abaixo do limiar de pobreza. E 65,7% dos pensionistas de velhice recebiam pensões inferiores a 600 euros. Não é aceitável que em Portugal, em pleno século XXI, e temos tanto falado sobre este século XXI, continuemos a ter pessoas mais velhas a ter de escolher entre almoçar ou jantar. E isto ainda se agrava mais perante o aumento do custo de vida. As pressões inflacionistas recentes, tanto a de 2022 como a que vivemos atualmente, tornam ainda mais urgente aumentar o valor das pensões em Portugal. O aumento do preço dos combustíveis e da alimentação, o aumento significativo dos preços da habitação ao longo dos últimos anos não podem deixar os pensionistas numa situação de vulnerabilidade ainda mais agravada. E a predominância de uma elevada taxa de pobreza na população idosa, e vão dizer que é dos grupos etários que têm descido mais a sua taxa de pobreza, é verdade, mas continuamos a ter muitas pessoas em situação extrema de pobreza. E por isso precisamos aumentar os rendimentos da população e isso começa pelas pensões. E por isso o LIVRE defende uma estratégia de valorização sustentada das pensões, incluindo a convergência das pensões mais baixas, primeiro com o limiar de pobreza e depois com o salário mínimo nacional até ao final da legislatura. Mas hoje, e por isso, propomos um aumento suplementar já no mês de julho, no próximo mês, no valor de 40 euros para as pensões até 1.074 euros. Esta proposta permite um aumento estrutural das pensões mais baixas, ajudando também a fazer face à conjuntura atual dos preços em bens essenciais. É uma medida de mais elementar justiça para quem trabalhou durante tantos anos e ajudou a construir o país que nós temos. Não podemos esquecer-nos de quem trabalhou durante tantos anos com salários mais baixos do que o que seria justo. O que o LIVRE propõe é um pequeno passo para tentar corrigir injustiças e garantir que todas as pessoas do nosso país tenham reformas e pensões dignas que nos permitam a todos viver com dignidade e não ter de escolher entre almoçar e jantar quando nos reformarmos. Muito obrigada.
Muito obrigado. Sr. Deputado Filipe Sousa, JPP, para uma intervenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Falamos hoje de uma realidade que não pode continuar a ser ignorada. Milhares de pensionistas portugueses vivem com reformas insuficientes para fazer face ao aumento constante do custo de vida. Reconheço que quem trabalhou uma vida inteira merece envelhecer com dignidade, sem ter que escolher entre comprar medicamentos,